Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 63. Recostada às almofadas de Seth, em lânguida e melancólica atitude, a formou Raquel, no encerro de seu mimoso camarim, lia aquela hora, 8 da manhã, o livro sagrado de sua religião. O custoso volume, embutido de ouro e pedrarias, estava aberto nos cânticos místicos, a página onde se encontram estes versetes suaves. Meu querido é para mim como um feixe de mirra, ele dormirá em meu seio. Meu querido é para mim como um cacho das uvas de Chipre, colhidas nos jardins de Engagadi. Tu és belo, meu querido. Tu és cheio de graça, nosso leito está semeado de flores. Alguma vez a linda judia deixava a mão frouxa e fatigada com o peso do livro pender sobre o colo, seus olhos, fugindo pelas lisonjas da janela, em um céu azul, etéreo em busca de uma querida imagem ausente. Ela recordava Estácio, os dias rápidos que passara junto dele, em doce contato, as palavras que trocado haviam durante os belos crepúsculos da tarde a toda do Bergantim. E nesse curto prazo de algumas semanas resumia uma essência inteira, o passado, o presente e o futuro. A baunilha, a linda e fragrante parasita de nossas matas, que sobe em zigue-zague pelos troncos, às vezes é mutilada pela foice do lenheiro, da formosa este apenas resta um fragmento, que adere ainda à árvore. Dotada de uma grande força de vegetação, imediatamente novas raízes despontam, que penetram o córtice do tronco. E a planta não morre, apesar de lhe terem mutilado a haste e o renovo, o coração e a cabeça. Assim foi Raquel. Ter a baunilha que elevara-se à juventude florescente, a decepção cruel de um amor indigno lhe mutilou os dias já vividos, o passado, o desengano de outro amor não retribuído arrancou-lhe o futuro. De toda a existência só ficou aquele fragmento, que a aventura iluminara um instante de seus esplendores. Nele, pois, encontrou-se toda a sua vitalidade, criou raízes nessas doces reminiscências, vegetou e floriu nelas como a baunilha no tronco amigo. A porta do camarim entreabriu-se, e pela estreita fenda passou o raio vivo de um olhar cintilante que percorreu o aposento. Então a porta foi a pouco, e pouco silenciosamente afastando-se até dar passagem a uma original e sinistra figura de nosso conhecimento. Com a mesma sutileza que empregara para entrar no aposento, resvalou pelo tapete e aproximou-se da linda judia, que tinha os olhos baixos e fitos no livro. Raquel percebeu-a, sentindo o sopro da ardente respiração, que, refrangido pelas folhas da Bíblia, crestou-lhe as faces mimosas. Erguendo de repente as vistas, deu com os olhos negros e ardentes da cigana cravados em sua fisionomia, como os dardos de duas lanças. — Ah, Stuzana! — exclamou a judia. — Sou eu, sim, Zana, a bruxa! — respondeu a mulher dando à sua voz um tom surdo. — Quais novas me trazes? Deitei as sortes e elas vos são propícias. — Como assim, Zana? Acaso permitirá a Deus que Estácio me queira? — Donde o soubeste? — Do destino! — respondeu a bruxa com ênfase. Raquel caiu em si do seu primeiro assomo de esperança. — Sabem, Zana? Deixemos as tuas sortes por ora, diz quanto soubeste do que te mandei indagar. — Criatura? Que desatino é esse? Credes mais nos dizeres da gente à toa do que nas falas da feiticeira, que adivinha o futuro e o passado, e lê no livro do destino e como na mente dos homens. Raquel fez um gesto de impaciência ao tom enfático e ao gesto dramático da feiticeira. Ouve, rapariga. Comigo são perdidos teus disfarces e representações. Guarda para quem te não conheça como eu. Pode ser feiticeira para todo o mundo, que te julga velha, para mim será sempre Zana, a moça que foi de nossa casa. Ergueu a moça os ombros descontente e trocou seu papel de bruga pelo de simples mensageira. Seja como quereis, pois para isso me pagais. Por onde começarei eu? Por ele, disse Raquel enrubescendo. É partido há mais de 2 semanas para o sertão. Partiu, dizes. Sim, para o sertão. Talvez que a caça do gentil para o cativar. Raquel abanou a cabeça e uma voz melancólica murmurou de dentro de sua alma. Em busca de riquezas que depõe aos pés de Inês. É pobre e ela rica de haveres. Agora dela, perguntou a rapariga. De dona Inês, sim. Conseguiste o que te recomendei? Ora, já me apalavrei com a gente da casa no dia em que vos aprover levar-me-ão à recâmara dela. E te receberá. Não tenhais susto. O mais importante, porém, ainda não sabeis. O que é? O casamento com o tal Fernando Gorou, com certeza? Ah! Mas no mesmo dia parece que o pai ajustou outro. Ababá! Estás já aflita, pensando que seja com o outro. Qual esse que perca as esperanças por Ana Naranja? O noivo é um tal de Velasco, gente grande, comendador, e não sei que mais. Bonito cavalheiro e bem apessoado. Eu vi esse outro dia sair de lá. Mas como vos disse, parece que o ajuste vem de trás, pois já ontem se conversou na hora do jantar de marcar o dia. Um assomo de júbilo, a donzela se esforçava por conter nos seios d'alma. Rompeu afinal e transbordou em risos pela fronte empilinda e as faces brilhantes. O seio de suave contorno afou com a inspiração de uma grata esperança. Mas Raquel, do grêmio de sua efêmera e sonhada aventura, percebeu o modo zombeteiro com que a mirava a cigana, e toda a expressão prazenteira de sua fisionomia, colhida de repente como a auréola de uma cruz que se extingue, recolheu dentro da alma. A judia tornou melancolia, confusa e contrariada por aquela súbita e irresistível manifestação. E Donaís? Como recebeu ela estes sucessos? Desagrada-lhe menos o segundo noivo do que o primeiro. A ela bem sabeis, todos lhe desagradam, desde que não for o desejado. Mas desse está ela bem livre, vos seguro eu. E ela triste. Vive eu? Perguntou a donzela. Não sei se mais, porém triste e pesarosa. Dizem todos, e só não vê quem não quer. Deve de ser mais? Murmurou consigo Raquel. Por isso mesmo que é amada e presentei-se já os puitos de ser riegue a outrem que não o escolhido de seu coração. Terrível provança há de ser essa para quem não tivera a coragem de libertar-se da vida assim profanada. Missa Inês? Muito mo eu, pois torno-me boa para a vós que me roubastes. Raquel deixou-se arrastar pelo tropel de pensamentos que afluíram. Depois de algum tempo ergueu a fronte calma e resoluta. Dissestes, Ana, que te levarão à câmara de Dona Inês no dia em que eu deseje. Se bem disse, melhor o farei. Pois o dia será o de hoje, sem mais cerdar que esta manhã, agora mesmo. Lá me vou, a fazer o que dizei. Não irás, não, Zana. Nem vos entende. Irei eu em vossa pessoa e com vosso traje e parecença. Estais bem em vosso juso, são menina. Não me recusarás isso, Zana. Aqui quem tem esta borra, quanto ouro possuo. Toma-o todo para ti, dar-te-ei mais depois. É preciso que eu fale a Inês hoje mesmo. Ninguém me reconhecerá, tomar-me-ão por ti. Não vos falta o ânimo de vos trajardes assim, de velha bruxa. E então correr as ruas sozinha. Tu me acompanharás até lá, e quanto ao traje, pouco me importa. Não vou disputar com ela em beleza. Que desfazer vós, é preciso que eu saiba. Vou para vê-la. Meu coração me há de inspirar no momento. Depois de alguma mas já débil resistência, a cigana deixou-se vencer um pouco pelos rogos de Raquel e muito pelo ouro da bolsa. Procederam logo à permuta dos trajes e ao disfarce da bruxa. A velha cheia de rugas, que entrara no camarim, desapareceu como por encanto, deixando em seu lugar uma rariga cigana, de olhos negros e vivos, tez morena e embaciada, que teria cerca de 30 anos. Essa rapariga fora moça caseira do velho Samuel, em companhia de quem esteve desde muito crianças e sempre bem procedida e recatada. Um dia, porém, havia 10 anos, o Anselmo, ou o demo na figura dele, como diziam as velhas, lhe transtornou o juízo. Com ele fugiu da casa do amo, e por algum tempo não souberam partes dela. Mas entre a gente baixa muito se falou então de uma moçoila que escandalizava as locandasas e tabernas com sua desenvoltura e desregramentos. Contavam-se coisas de arrepiar carne e cabelo. Parece que o remorso ou a vergonha do estado que chegara emendou, pois de repente não se falou mais da rapariga. Buscou voltar à casa do amo, que a enjeitou. Balda então de recursos, e muito desprezada em sua verdadeira pessoa, adotou aquela profissão de bruxa, donde tirava algum meio de vida, era uma mendicagem disfarçada. Todos em geral tomavam por velha e feiticeira, mas Raquel, de quem ela sempre se valeu, sabia do segredo. Reduzida à sua verdadeira personalidade e vestida com roupas de Raquel, a cigana opôs-se com diligência e arte do disfarce da judia, que breve ficou perfeito. A gentil e formosa virgem desaparecera sob a máscara hedionda e sinistra da velha bruxa, ela mesma, ao ver-se no espelho, horrorizou-se de sua metamorfose. Agora dai-me vosso baú, a ver se me ajeito bem com ele. Zana entregou a Raquel o móvel pedido, depois de ter imitado a posição em que de costume o trazia. Deu a judia com ele alguns passos no aposento, esforçando por deprimir a nativa elegância e donaire de suas formas que, apesar do traje velho e maltrapilho transparecia, como a lindeza da borralheira ao través da cinza. O baú estava dentro cheio de objetos diversos, perfumes de todas as qualidades, drogas várias com rótulos de nomes estranhos, figurinhas mágicas de marfim e ébano, vidrinhos com elixires e filtros, todo um arsenal enfim de bruxarias. A respeito da propriedade de cada um destes objetos e seus nomes, recebeu a improvisada feiticeira uma lição minuciosa. Calou, porém, a cigana, um que estava quase oculto nos repartimentos inferiores. Era uma espécie de redoma, a última de uma série de seis, todas iguais. Estas continham narcóticos diversos, de vária força soporífera. E esta, tô Raquel. Esta, murmurou a cigana com certo tremor na voz, também faz dormir, mas para sempre. Raquel rejeitou-a com horror. Pois também vendes isso, Zana? Disse ela com exprobração. Não é para vender esse, dona. Para que o destinas, então? Para nada. Talvez sirva para encurtar uma existência desgraçada. Não, deixa onde está. Respondeu Raquel com vivacidade. Que pensamento lhe estressou o espírito como um relâmpago. Marcava o quadrante das 11 horas. O sol era ardente, como costuma no mês de março. Raro passante transitava aquela hora pelo caminho de Nazaré. Duas mulheres, bem rebuçadas, uma em sua capa, outra num manto vermelho esburacado, chegaram perto do solar de Dom Francisco de Aguilar. Parando à distância, trocaram algumas palavras, depois do que a mais moça se escondeu-se no mato, e a velha bruxa avançou para a porta do solar. Recebida pelos remoques dos pajens, Raquel sentiu vacilar sua coragem. Foi necessária a lembrança de Tássio e o poder que o mancebo tinha em sua alma para reanimá-la. Por felicidade, o rumor que faziam os rapazes atraiu as escravas, das quais a bruxa tinha decidida proteção. A judia reconheceu facilmente a mulata indicada por Zana, e no primeiro ensejo atirou-lhe ao ouvido estas palavras. É agora a ocasião de falar à doninha. Espera então. Momentos depois era a feiticeira introduzida na recâmara, onde passava a donzela toda a mamanhã entretida com seus lavores e prendas. Raquel, entrando, devorou os olhos a suave lindeza da nobre donzela, e depois de alguns instantes de muda contemplação, suspirou dentro de sua alma. Devia amá-la. Como é formosa, Deus de Israel! Achegai-vos, boa mulher. Qual nome trazeis? Chama-me a bruxa. Se tive outro, faz disso já tanto tempo, um tanto que nem mais me recordo. Que idade então é a vossa?
Perida, a conta dos anos, em tal número são eles. Quando vossa mãe nasceu, já estes cabelos estavam o algodão que vedes. Grande tem sido a minha peregrinação na terra, e pesado o fardo desta existência.
Proferidas estas palavras com sua inflexão grave e surda entonação, a fé feiticeira fino punho e ficou nessa atitude melancólica. Inesita a observava, partida entre a incredulidade que em sorriso lhe frisava os lábios, e um certo pavor que lhe penetrava mal do seu alma, engrandecionada pela tristeza e miséria da vil criatura. É certo que sois adivinha? Experimentai, sabereis. Em que pensava eu quando chegastes? A feiticeira volveu rápido o olhar em torno, a ver se a escutavam as escravas, e respondeu ao abaixando a voz. Pensáveis naquele que está longe e ausente no sertão, onde se foi em busca de riquezas para os merecer. Enrobeceu Inesita, e vexou-se. Mas não teve ânimo de ordenar silêncio à feiticeira, esta continuou. Visto-la a última vez, fazem hoje de 40 dias, nesta mesma casa. Quereis que pronuncie o seu nome? Não. Não há, mister. Já vedes que adivinha sou? Pois vejo em vossa alma como no espelho daquele trumó. Estais bem longe disso, mulher. O que disseis não passa de meras suposições vossas. Mas se sois adivinha, deveis também predizer futuros. Por certo, estes olhos têm o poder de virar através dos tempos, no passado como no futuro. Então dizei qual será a minha sina. Dizei-o abertamente, sem receio de assustar-me. Dilo-ei, tal como a estou vendo no livro aberto do destino. Mas para que não duvideis de minhas palavras, começarei por contar-vos o passado, e então conhecereis que nada me há oculto na terra. Consinto, mas falai baixo que vos não ouçam, murmurou a menina, designando com os olhos as escravas.
Arredai-vos, filhas, e cerrai os ouvidos, para que os espíritos e espíritos que me assistem vos não castiguem, disse a feiticeira para as negras, aproximando mais da donzelas.
Repetiu Raquel quanto lhe confessara Estácio em suas longas práticas nas solidões dos mares, durante as largas e silenciosas noites da travessia perigosa. O arrobo daquelas recordações do mancebo
travado do ciúme aceso em sua alma, davam à palavra e ao gesto da judia um fogo que, ao través da feia máscara, cintilava como os fulgores satânicos de maligno espírito. Inesita palpitar sob suas vibrações daquela palavra rápida e animada que desdobrava a seus olhos com vivos traços, com vivos dentes a história de seu puro amor, história dela desconhecida, pois nunca tinha ouvido de Estácio a revelação do que sentia. Agora, escutando na narração da feiticeira, parecia-lhe que essas palavras ardentes e apaixonadas, embora passadas por voz estranha, vinham do mancebo, e ela as aceitava como dele. Afinal, quando Raquel emudeceu, e o encanto se desfez, a donzela, caindo em si, exclamou ainda trêmula de emoção. Foi dele que soubestes toda esta história, confessai. Outra pessoa não poderia conhecê-la. Foi dele, sim, porque o seu coração como o vosso me estão abertos. Raquel fitou os olhos na donzela. Ele vos quer estremecidamente. Um amor imenso que faria a riqueza de muitas mulheres, ele o tem por vós unicamente. E contudo, do mísera senhora, vós sois mais desgraçada, tendo que muitas crianças no segredo de sua alma. Por que motivo? Disse Inesita estremecendo.
Por quê?
Essa que ama sem esperança livre, e pois tens os odes do irmão supremo o consolo de pertencer-lhe eternamente. Vós, amada, sereis unida a outrem, e a vez de sofrer o maior suplício que é possível infligir à mulher. Quem sabe mesmo se o afeto dele não se tornará em desprezo. Não vos compreendo, disse Inesita calma e tranquila. Pois não estáis prometida a Dona Lopo de Velasco. E as bodas não terão lugar. Quem sabe quando? Um dia. Nesse pois vos conduzirão ao altar, e meu pai o ordenando. E sereis esposa de outrem. Não o serei jamais senão daquele que amo e venero como já desposado por esta minha alma. Disse Inesita com serena firmeza. Sou eu agora que vos não entendo. Obedecerei a meu pai como devo, mas esperarei no meu coração até o último instante. Aos pés do altar, enquanto não chegue o momento fatal de proferir a palavra santa, conservarei a fé no meu amor e na graça de Deus. Se então o Senhor abandonar-me na terra, eu irei a ele no céu para lá reunir aquele de quem somente sou.
Morreis?
Perguntou Raquel com ansiedade. Voz de Inesita respondeu como um eco sereno e mavioso que repercute na sonora espessura da floresta.
Morrer.
Ali mesmo no altar. E onde seria? Mas como? A donzela olhou admirada. Qual gênio de morte escolhestes, que vos não obstem o intento àqueles que mais perto vos cercarem. Não me endestes, creio. Quando a esperança desse amor abandonar-me de todo, ela levará a posse meus espíritos, que só vivem dele por ele. Cairei, pois, ali morta, nesse mesmo instante. Mísera senhora, cuidais que basta uma vontade firme de morrer para extinguir a vida em nós. Como vos enganais? Esta que vedes já terror um tempo de angústia cruel, em que a existência se lhe tornou execrável. Pensou como ora pensais. Recolheu seus espíritos e arremessou-se à eternidade com toda a força de seu querer. A morte a repudiou, enfim cobrou os sentidos e achou-se viva. Conheceu que para parter-se deste mundo, é necessário extirpar a alma do corpo. Armou a mão de um punhal e sua mão tremeu, porque era fraca, tentou espedaçar-se caindo de uma altura sobre as pedras, e sua carne arrepiou-se com o pressentimento das dores cruas que ia padecer. Na vossa ideia, então, eu não morrerei em querendo, exclamou Inesita trêmula. Caireis desmaiada sobre a laje, eles aproveitar-se-ão do vosso desmaio para abreviar a cerimônia, e quando tornardes em vós, sereis esposa de outrem. Inesita sentiu o gélido do horror percorrer-lhe o pó. Mas então, que é preciso para morrer? Exclamou ela com ansiedade. Raquel estava em luta cruel que há instantes começara, apertava a cabeça entre as mãos para comprimir as violentas pulsações das têmporas. Ficou assim algum tempo, com o queixo enterrado no peito e os olhos cravados no chão. Afinal, ergueu súbito a fronte. Estranho fulgor desferia sua alma, que rutilou na centelha dos olhos e no sorriso dos lábios. O que é preciso para morrer, dizeis vós? Sim, deveis saber ensinai-me. Basta este pó que veis aqui. A feiticeira abrir o baú e tirar uma redoma. Que é isso? Sorve-se que tem dentro. Vem o sono e dorme-se para acordar com Deus na eternidade. Veneno, assim o chamam os droguistas, os desgraçados acham nele uma nada da felicidade que já rove nos desertos desta vida. Inesita colou os lábios ao ouvido da feiticeira.
Quereis vender-me e pômula? Eu vos pagarei com esta joia.
Guardai vosso rico bracelete de pedrarias, que tão gentilmente orna vosso braço formoso. Se fazeis a preço deste vidro, eu lo darei, mas com condição.
Qual? Falai.
Que me deixeis beijar-vos na face. Inês fez um gesto repulsivo.
Horroriza-vos a minha fealdade. Também fui moça formosa, não tanto como vós. Disse a feiticeira com uma voz dolente.
Apresentou-lhe Inês as faces e deixou-se abraçar pela velha, que lhe escondeu no seio o frasquinho. Raquel tratou de retirar-se.
Não irei sem vos ler a buena dicha.
Lede, disse Inês com um triste sorriso. O túmulo vos reunirá a que é quem amais.
Bem sei que já não há esperança para mim, mas espero porque lhe prometi.
Esperai sim, até o último instante, pois tendes agora em vossa mão a morte que separa os que estão unidos e une os separados.
A Helpa parou um instante em face da menina.
Dona Inês no donzela, desposada de Estácio Correia, adeus. Esta infeliz vos saúda até o dia da vossa aventura. E desapareceu deixando a dola perplétria a esperança e o desengano, a dúvida e o terror.
Raquel encontrou no portão Cristóvão de Ávila que entrava.
Desde a tida de Estácio que o mancebo fiel à promessa feita ao amigo, tratou de velar sobre o futuro daquele nobre e profundo or.
A primeira e natural ideia que lhe ocorreu eu foi que de estreitar mais as relações em que estava com Dom Francisco para far assim um andar mais do de que passava e mesmo reanimar a donzela, pois frágil de seu sexo e tímida de sua natureza, ela sucumbiria na luta, sentindo-se longe de Estácio e sem o apoio de um coração amigo. Era fácil a Cristovão, pertencente à melhor fidalguia e muito reputado pela sua pessoa como pela sua linhagem, achar bom agasalho na casa de Dom Francisco de Aguilar, contudo para que suas contínuas visitas não dessem causa reparo, o do pretexto de uma cessão de terras fronteiras com seu engenho e pertencentes ao castelhano. Naquela hora ele pôs aparentemente para discutir com o fidalgo as condições do contrato, e realmente para trocar com Inesita algumas palavras. A donzela apenas soube da chegada do cavalheiro, dirigiu-se à varanda onde a que habitualmente assistia sua mãe, e ficou confuminada ao ouvir o que Dona Ismênia dizia naquele instante.
Como a um amigo de casa, me apresso em comunicar-vos a nova importante, senhor Garcia de Ávila.
Qual nova dona e senhora?
Das bodas próximas de nós de nossa filha Dona Inês com Dona Lopo de Velasco.
Ah, e para quando estão marcadas?
Para daqui a duas semanas, no domingo da Pascoela.
Aproximai-vos, Inês, vim de saudar o cavalheiro.
Cristóvão, por cortês erguesa que pronto para ir ao encontro da donzela, aproveitando-lhe o ensejo para encobrir sua perturbação. Quando ele se inclinava em face da moça, essa murmurou um olhar de exploração.
Era para isso que me mandastes ter esperança, senhor Dona Cristóvão.
A nova surpreendeu-me como a voz, mas não está ainda tudo perdido.
Em nome de Estácio, senhora, vos digo e mando que espereis até o último instante, até que eu ou ele próprio remeta à sorte a missão de salvar-vos.
Eu lhe prometi.
Esperarei, mas sem confiança.
Talvez não mais tarde que amanhã renasça em vosso coração.
Cristóvão abreviou sua visita e partiu logo sem esperar por Dom Francisco.
É chegado o momento, disse ele.
De volta a casa, fez selar o seu melhor cavalo e, saltando ligeiro na sela, partiu a galope na direção do brejo, cujo caminho atravessou com a rapidez de uma seta.
Uma hora decorrida, apeava na porta da quinta de Dona Lopo de Velasco. O comendador o recebeu com a cordialidade usada entre fidalgos.
A que feliz acaso devo eu a fortuna de vossa visita?
Acertaste, comendador, feliz acaso.
Soube neste instante que correis iminente perigo, e apressei-me a dar-vos aviso.
Já vos rendo graças pela fineza, mesmo antes de saber a casta do perigo.
Contaram-me pouco há, na cidade, que incorrer os banhos de vosso consórcio com Dona Inês de Aguilar, com quem estáis justo e contratado para daqui a duas semanas.
É exato, cavaleiro, mas que tem isso com?
É este justamente o perigo.
Ah, é este! Exclamou Lopo surpreso.
Se quereis meu conselho, retardai esse consórcio 2 meses, 2 anos, e melhor seria renunciar a ele.
Por que motivo não me direi, senhor Cristóvão de Ávila?
Um homem há que se opõe a ele.
Deras, com que autoridade?
reserva ele a razão de seu proceder para Deus e sua consciência. Ressalva a reputação da nobre donzela. E esse homem naturalmente é o Cristovão de Garcia de Ávila. Ele próprio, e decidido, pesa-me de o dizer, a não deixar-vos entrar à porta da igreja, senão passando pelo fio de sua espada. O comendador cortejou. Já que assim vos apraz, abrirei caminho e aventura através do peito leal de um tão valente cavalheiro. Mas crede-me, a dita que me espera ao lado de tão prendada esposa, não apará a dolorosa lembrança do sacrifício que me ela vai custar. Na cortesia sois invencível, comendador. Espero que não o sereis tanto em outra justa. Quando desejais que averiguemos isso? Estou às vossas ordens para quando determinardes. Penso que o mais depressa será o melhor. A honra de bater-me com tão bravo cambião, compreendeis, que me deve na orna merenarte. Tanto mais quanto a impaciência que eu partilho. Pelo que respeita ao motivo da contenda, suponho escusado que o saibam. Sem dúvida, dois cavalheiros têm o direito de se tresparem-me honradamente sem necessidade de dar contas ao vulgo. Benderado, contudo sabeis que gente ilhoteira que se ocupa para esmerilhar as coisas, e é tão fina, que as inventa quando as não descobre. Dessa tenho muito receio, e para derrotar-lhe a curiosidade, não fora mal cobrir com algum pretexto notório a nossa querela real. Se porém isso vos desagrada. Ao contrário. Ninguém mais deve velar a reputação de Dona Inês do que seu futuro esposo. Estava sim pensando no pretexto que falais, e creio que o achei. Me poupais-me o trabalho de inventar. É hoje quarta-feira. Domingo darei uma grande caçada em minhas terras. Sois meu convidado e a ela assistireis. Na volta censurai a minha pontadaria ou taxai o meu melhor veadeiro de podão, e vos prometo que tereis ali mesmo a resposta. Então pé em terra, e a espada ao ar, e a sorte das armas. Vos serve este meio. As maravilhas, contanto que entre o dia de hoje e domingo não celebreis clandestinamente o consórcio. Cavairo, agora me ofendeis e gravemente. Desde que aceito vosso repto por uma causa, escapar a ele por subterfúgio seria indigno. Assim o acreditava de vossa parte, mas para minha tranquilidade queria ouvi-lo. Estou pronto, se exiges, a desembainhar já neste momento. Comendor, vossa mão. Amum. Até domingo? Asseguro-vos que teremos uma bela caçada, a qual muito me penalizaria perder, mais do que, o comendador é dizer, seu casamento, porém, reteve-se a tempo. Mais do que 10.000 cruzados, porém menos do que a vossa estima. Cristóvão despediu-se e partiu. No caminho cruzou com um jesuíta que trotava modestamente em mula. Era o Figueira. Que informado por seus agentes do próximo casamento de Dona Lopo de Velasco com Inesita, e obedecendo às recomendações do P. Molina vinha insinuar-lhe que adiasse a realização para mais tarde, até a vol do visitador. Sabedor da resistência que fizera o fidalgo a esse consórcio, não esperava o jesuíta achar nele o menor obstáculo, antes favor e facilidade ao adiamento proposto. Qual não foi, pois, seu espanto ouvindo em resposta a estas palavras terminantes? Nunca me passou pela ideia casar-me. Foram lá vossos superiores que me encasquetaram isso na cabeça. Agora, queiram eles ou não, a coisa se há de fazer no dia marcado e por minha conta própria. O frade quis replicar. Assim o tenho decidido, padre mestre. É escusado insistirdes. Mudemos de assunto. Ao jantar-eis de provar de um certo prato a brasileira de minha invenção, sobre o qual desejo o vosso voto de entendido. O reverendo. Figueira não teve remédio senão consolar-se da sua derrota diplomática nas delícias gastronômicas da UPI para a mesa do comendador.